Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Biotech em Pauta, o seu podcast para discutir ciência e biotecnologia.
Olá, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Biotech em Pauta, o seu podcast preferido para discutir ciência e biotecnologia. Eu sou Pedro Lucas, estou aqui mais uma vez com vocês, dessa vez mediando esse episódio maravilhoso, né? Vamos falar desse tema, que mais tarde vocês vão saber qual é, né? E junto comigo estão três pessoas maravilhosas desse podcast maravilhoso, para falar desse tema que também é maravilhoso. Sejam muito bem-vindos, Flávia, diga lá como é que você está.
Hello, minha gente, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, é isso aí. Estou muito bem, obrigada, Pedro, e Pedro foi promovido hoje, por falhas técnicas.
Sim, é estreia, né?
É, mas é isso aí, espero que vocês gostem do programa e vamos que vamos.
Junto com a Flávia maravilhosa, está também a Lara, que também recentemente foi promovida a membro vitalício deste podcast maravilhoso.
E que também é maravilhosa. E que também é maravilhosa.
Com certeza.
Esse vale ressaltar,
esse é um ponto
favor.
Importante. Como é que você está, Lara?
Oi, gente. Tudo bom? Eu tô bem. Estou feliz em fazer parte dessa equipe maravilhosa. E vamos com tudo. Vamos seguir com um novo episódio.
E para completar essa equipe incrível, o nosso Master do Biotech em Pauta, senhor Anderson, seja muito bem-vindo.
Master of Science no ResearchGate, cara. Gosto muito de usar esse título. Nem quero mais ser doutor tanto, porque ser mestre é muito mais legal. Tipo, mestre Anderson. Vá, vá. Sentiu, tipo, os confetes, aquele, as trombetas tocando atrás de mim aqui? Então, é isso.
Tem
é
mais presença, né?
Tem muito mais, cara. Nossa senhora. E eu tô no mesmo nível agora do Shifu, do Splinter, dos magos, do Kami. Porra, a vida é muita, cara. Não tem como. É sobre isso. Muito boa noite. Espero que meu áudio seja bom. Era pra eu estar apresentando esse programa. A minha internet desistiu de mim. Se você está me ouvindo picotado, com uma voz robótica, talvez o Smith dê um tapa na minha cara também, igual ele fez no Eu Robô. Mas, infelizmente, é porque a minha internet tá triste.
Amigo.
Oi.
Assim, ó. Seu áudio está perfeito. Ah, eu queria dizer
tá
isso.
Tá de sacanagem com a minha cara, viado. Ah, tomar no cu também. Ah, que se foda. Agora o Pedro tá arrasando aí, é tudo certo.
Gente, pra quem não entendeu o rolê, ia ser só eu, Lara e o Anderson. Só que aí o áudio do Anderson parecia que ele tava, sei lá, falando de um... Sei lá, tava horrível, horrível, horrível demais. Parecia que ele tava falando um microfone de 1,99 com um celularzinho cagado, saca? Tava muito ruim.
Provavelmente o Sony Ericsson. Quem teve Sony Ericsson
lendário,
sabe do que eu tô falando, pô.
Lendário o Sony Ericsson. Mas... E aí eu tava horrível, horrível. E aí o Pedro apareceu e falou assim, vai tu, Pedro. E aí foi promovido às pressas, né? E aí agora o Anderson falou e simplesmente o áudio tá perfeito. Assim. Essa semana, né, gente? Essa semana.
Aqui eu tava falando antes de começar o programa. Aqui na Exalc que tá todo mundo de férias da graduação essa semana. Então é o espírito da Semana Santa pelo Santo Nosso que tá atacando com raiva. E obviamente eu não tô compartilhando das férias da galera da graduação. Muito triste.
Ah, é, férias da galera da graduação.
A graduação, né? É muito importante frisar isso. A gente tá trabalhando pra cacete ainda. Tomamos um apavoro da chefe hoje, inclusive. Depois em off eu conto pra vocês, se vocês quiserem.
Ah, eu quero saber, fofoca. Amo. Gosto demais.
Gente,
se quiser contar aqui pra todo mundo.
Não, eu vou contar em linhas gerais, tá? Basicamente rolou uma jogada de Glock na mesa, assim. Foi uma reunião que a gente ia mandar umas amostras lá pra uma análise X. E aí, tipo, foi passando um por um, tipo, por que que você está fazendo isso e o que você vai tirar disso pra gente? Não é uma análise barata, é importante frisar isso. Por isso que rolou essa chamada, assim, de... Vocês vão gastar dinheiro pra quê? Vai dar produção? Vai achar alguma coisa útil?
Ah, daí bate aquele nervoso, né? Que já não sabe nem quem você é, pra que você tá ali.
Não, óbvio que não. Óbvio que não. Toda a confiança que você tem no seu trabalho vai pra casa do cacete.
O tá que não passa pensamento, né? Nessa hora aí.
Não, jamais. Mas tá bom, agora já frouxou de novo, já tá tudo certo.
Que maravilha esse início, afrouxou de novo. Deu aquela relaxada no esfíncter. Tá tudo certo.
Exatamente.
Tomou suco de laranja. Tomou um suquinho de laranja.
E é gostoso dar uma relaxada no esfíncter, né, gurizada? Fala tu.
Eu acho que isso tá um pouco muito duvidoso, mas se não fosse, não seria o Biotech em Pauta, não é mesmo? Então, vamos...
O Pedro é muito calmo, cara. O Pedro é muito calmo e muito culto apresentando, cara.
Então, gente, se vocês perceberem aqui alguma diferença de qualidade, é porque eu acabei de começar, tá? O Anderson tá aí o ano inteiro, já foi mediador, ele já sabe dos bagulhos dos Paranauê daqui, da mediação. Então, peguem leve comigo, não vão lá reclamar com o ADM na página do Instagram, que eu vou ficar triste.
Vou mandar um anônimo lá.
É isso, reclamem com a Isa, tá? Reclamem com a Isa, reclamem com a Isa.
Hashtag demitam o Pedro.
Qualquer problema com a página, a gente vai demitir a Isa. Porque a corda sempre arrebenta dela mais fraco, né? Né, Flávio?
Mas eu gosto da Isa.
Eu também amo a Isa. Mas, né?
Ah, mas eu gosto da Isa. Eu acho que eu nunca vou conseguir, se for dar uma bronca, eu nunca vou conseguir dar bronca nela.
Não tem como ser cuzão com a Isa, cara. Não tem. Isa, beijo pra você, minha querida. Você tá fazendo um trabalho maravilhoso.
Mas falaram que o Pedro também não conseguiria. Eles são fofos também.
Ah, que bom, que eu já tava sentindo sobrar pra mim, né? Que eram...
Vamos demitir o estagiário aqui rapidão, só pra questão, né?
Eu tava aqui.
O Anderson
é o Dória e eu sou o Roberto Justus.
Muito justo. Aliás, vocês viram aquela propaganda, aquela manchete de Dória quer leite para 2022?
Ah não, gente. Eu não consigo levar a sério esse negócio.
É tipo as brasileiras do vôlei de praia batendo as tchecas.
Ah, mas é padrão já, né?
Falando nisso, Leila do vôlei vai ser candidata ao Senado em Minas, hein? Joguei no ar aí, ó. Galera que nos ouve de Minas, Leila do vôlei.
Sim?
Uhum. Galera de Minas aí, grande abraço.
Vamos lá, galera, mulheres, né?
Mas a gente vamos pro episódio.
Bora.
Vamos para o episódio, né? Depois dessa introdução magnífica feita somente para você, ouvinte do Biotech em Pauta. Então vamos ao tema de hoje, um pouco mais refinado, um pouco mais científico, sem esses influencers que acham que já tem o diploma de mestre Anderson da vida. Então, vamos para esse tema maravilhoso que vai ser debatido, que é biocelulose. O que é? Onde vive? Para que serve? De onde vem? É o que vamos descobrir hoje no BEP Repórter. Então, vamos à primeira pauta de hoje sobre a biocelulose. O que é, meus amigos, a biocelulose?
É a celulose da vida. Próximo.
Caraca!
É a celulose biológica. Celulose biológica. Que é diferente da celulose química.
Só a próxima, não. Tô brincando, gente.
Sucinto.
Tá, deixa eu pegar essa daí. Biocelulose, basicamente, ele é um composto... produzido por bactérias a partir de fermentação. É um processo muito simples. O nome até tu pensa assim, nossa, cara, biocelulose deve ser uma parada louca demais. Mas, cara, é simples demais, assim. É muito simples. Eu vi uns vídeos no YouTube da galera fazendo e eu fiquei tipo, mano, mentira. É tipo assim, tu pega a bactéria, que geralmente do gênero Rhizobium, e também tem algumas, acho que da Acetobacter e afins. Tem alguns gêneros bacterianos, mas principalmente Rhizobium. E aí você pega essa bactéria e coloca num... sei lá, numa garrafa com água e nutrientes. Você pode utilizar como nutrientes sucos de frutas, chá verde, açúcar, vinagre, chá preto também. Ou você também pode fazer algum meio de cultura, né? Utilizando macro e micronutrientes, mas para fazer basicão mesmo, fazendo dentro da sua casa, dá para fazer em casa, inclusive. Você pode utilizar isso daí como fonte de energia para bactéria. E você bota ali para fermentar. Uma temperatura de 30 graus, mais ou menos. E aproximadamente 2 semanas depois, vai ter a biocelulose ali. Aí eu falei assim... Não, aí eu lembro que eu tinha lido, daí eu falei assim, não, mas será que tem que... ela secreta, tem que fazer algum processo? Cara, é ridículo. As pessoas, elas metem a mão ali dentro daquele meio de cultura e puxa, assim, uma película. Tá pronto ali. Tá pronto. Simplesmente já vem a película formada. E aí, a partir daí, é só usar. É simplesmente ridículo. E, como eu disse, dá pra fazer na própria casa, mano. Tanto é que é o Rhizobium. O Rhizobium é uma bactéria... fácil, um gênero fácil de você... pega um pé de soja, arranca a raiz, você vai ver aquelas bolinhas no pé de soja, tira aquelas bolinhas ali, tu já tem rhizóbio, pronto. Coloca no meio com nutrientes e tu vai conseguir uma biocelulose, saca? E... é simplesmente ridículo, ridículo. É muito mais eficiente a produção e... mais barata, mais ecológica do que a outra celulose que é feita a partir da base de compostos vegetais, né? Que é a celulose convencional. Mas é isso. Simples. Fácil, rápido, barato e supimpa. E maravilhosa, né? A biocelulose é maravilhosa.
Assim como todos vocês, não é mesmo? Você, querido ouvinte, pegou aí em primeira mão, né? Como fazer... o parto de uma celulose, você enfia a mão no bagulho lá dentro e puxa o filme, tá tudo certo. Bem simples, bem rápido. E a Flávia comentou agora, né, da celulose vegetal e da biocelulose. Então, qual seria a diferença entre a celulose vegetal e a biocelulose? Será que tem vantagem de uma sobre a outra?
Ah, tá. Então, a celulose bacteriana, ela é muito hidrofílica, ou seja, ela gosta de água. Ela é amiga da água, ela é BFF da água, ela tem afinidade com a água. E ela é um polímero biocompatível, natural, é óbvio, né? E ele tem ótimas propriedades mecânicas. Cara, assim, ó, ele é tipo uma gelatina um pouco mais durinha em que você consegue pegar, porque a gelatina em si, né, é um pouco mais... dependendo, né, no caso da concentração, né, mas imagina uma gelatina bem concentrada, em que você consegue pegar ela com a mão e ela é molinha. Tipo um silicone. Silicone de tu bota em peito. Silicone mesmo, tu bota em peito, só que... só que ele não é assim, ele é fininho, saca? Ele é uma película fininha que se forma e ele é maleável.
É pra isso, colocar no peito da bactéria, entendeu?
Cara, mas isso...
Será que daqui a uns anos vamos estar usando o silicone de biocelulose?
Podia, cara, porque você...
Podia.
Se é bio, deve ser biodegradável também, pô. Imagina.
Aí o peito vai embora, tipo um peito temporário.
É, não, quando você precisar tirar pra trocar por outro, você pode... Não, eu tô falando sério mesmo. Tipo, quando você precisar trocar por outro, porque silicone normal também tem que trocar, não tem? De tempo em tempo?
Tem, que aparentemente tem.
Talvez a gente perca, mas tem que trocar. Então, pô, o que sai, porra, biodegradável, véio. E ainda podendo ser usado pra outras coisas. Se bobear, dá até pra fazer etanol de peito reciclado. Uma coisa maravilhosa. No mundo de combustível tá cada vez mais caro, que é o barril do petróleo tá lá na casa do cacete também.
Subiu hoje 6%, amigo. Tá em $106.
Olha só, não tem nenhuma tether baseada no preço do barril do petróleo?
Não sei. Nossa, seria uma boa, né? Postar agora.
Podia ter.
Porra, oportunidade tem ouro, de empreendimento, né?
É, pô. Deixa eu ver. Tether barril do petróleo. Vai falando aí enquanto eu procuro.
Tá, beleza. Nossa, agora eu fiquei pensando que seria uma boa mesmo. É, pô. Mas tá. Enfim, a biocelulose, ela tem muitas vantagens, tanto comerciais quanto científicos, até porque ela... possui uma alta retenção de água. Guardem essa informação, que vai ser bem legal mais pra frente. Ela absorve até 200 vezes mais do seu tamanho E até, no caso, ela absorve 200 vezes o seu tamanho de água, entende? Então ela consegue ficar, virar realmente um silicone pra botar em peitos. Coisa que vai ficar grande. É, em comparação com a celulose vegetal. Ela também tem alta resistência à tração. E há até registros de que ela é difícil de se romper utilizando instrumentos. Então, tipo, ela é muito resistente. É maleável, resistente. É, ela é insolúvel em solventes. Então, assim, ela não é facilmente afetada por compostos químicos. E ela também tem uma alta capacidade de ser moldada. Tanto é que, como eu comentei, você coloca as bactérias ali no meio, dentro de uma garrafinha, por exemplo. E no final você tira essa biocelulose ali no formato que ela, no formato da garrafinha, né? Que seria redonda. Mas pode utilizar frascos de todos os formatos possíveis, né? Pra se ter uma biocelulose daquele tamanho. Entendeu? É, quadrado, triângulo, retângulo, enfim, do que você quiser, entendeu? Porque ela vai sair naquele formatinho ali, tipo uma forma, entendeu? É, ela é 100 vezes mais fina do que uma celulose vegetal. Que isso vai facilitar muito aplicações na medicina e também na indústria cosmética, onde ela é muito utilizada. E ela também tem uma alta pureza, que é de 99% em comparação com a celulose vegetal. Então, assim, ela é mais fina, mais pura, e ela também não precisa, por conta dessa pureza, porque ela não precisa passar por diversos procedimentos que se utiliza para fazer a celulose normal, né? Que é a utilização de ácidos e afins para purificar a celulose vinda de plantas. Ou seja, dá pra, ou seja, remover, né, outros componentes como lignina, pectina, que vem estar junto ali na madeira, vai fazer que a celulose convencional ela alcance no máximo 80% de pureza contra os 99% da biocelulose. Então, assim, muito mais eficiente do que a celulose convencional.
Incríveis vantagens da biocelulose sobre a celulose convencional, né? Já descobrimos aí oportunidades de empreendimento, pessoas biotecnologistas que quiserem fazer peitos de biocelulose, convide a gente que a gente faz um investimento. Talvez um emprego, né? Olha aí o graduando.
Ou talvez a gente coloque o peito também, né? Você sabe,
Vedimar. Sim, claro, claro.
É. Já que o reajuste da CAPES, já que o reajuste da CAPES não chega nunca, a gente tem que fazer alguma outra coisa, né?
Faz o mexendo.
É, né? Então, né, amigo? Tanto é que tá na moda, né? O homem peitudo, né? Todo dia eu abro o Twitter e vejo um homem peitudo lá, não aguento mais.
Já pensou você não precisar ir pra academia com malhar certeza. Peito e ter um peito top de biocelulose, biodegradável? Olha que, que maravilha.
Ecológico, né? Hein? É, gostosa e sustentável. Puta louca, viado. Nossa.
Muito bom, velho, muito bom. Então, ó, viu? E é um negócio ridículo pra se fazer, cara. Ridículo. Simplesmente ridículo. Você faz na sua casa, você começa a vender essa merda aí. Na moral.
Será que tem mercado já querendo comprar?
Tem. É um sonho. Mas, tá cheio de...
E tem controle... Mas precisa de muito controle de qualidade nessa porra?
Ah, eu acho que não. Mas o SUS fornece. Tanto é que era um negócio que eu ia comentar. Pra ferimentos e afins. A spoiler dos próximos capítulos. Ela é utilizada em curativos.
Ah, nice, nice, nice.
Peraí, só pra finalizar aqui, como eu disse, tem inúmeras vantagens, e eu até já soltei um spoilerzinho aqui do que dá pra falar, mas tem inúmeras pesquisas já com biocelulose, e desde melhoramento de sistemas, também da produção dela, tipo, tornar a produção mais eficiente, né, melhor, até mais barata ainda, ela já é barata, mas deixar ela ainda mais barata e mais rápida, entendeu? E também dá pra utilizar a aplicação dela em diversos produtos como farmacêutico, cosméticos, nanobiotecnologia também. Uns cientistas que são, no caso, o Hussein et al., ou et al., fica com Deus, né? afirmaram que... Imagina você ajudar no negócio pra ser et al. Depois. Afirmaram que...
No meu artigo você vai ser essa pessoa, Flávio.
Eu vou ser et al., sim, eu sei. Mas tudo bem.
Aliás, tá submetido, tá? Acho que eu não tinha te falado.
Eu vi que veio e-mail de coisa.
Bravo. É isso, gente. Vou escrever um artigo com a Flávia. Só isso, time. Obrigado. Beijinhos.
Mas tá, continuando o Hussein e o et al. Dele, eles afirmaram que as propriedades únicas da biocelulose permitem muitas aplicações nas diversas áreas do mercado. Olha percepção. Isso pode ser visto pela possibilidade de sua utilização tanto na produção de sobremesas no setor alimentício, quanto na área biomédica, na fabricação de veias, pele, córnea, cartilagem e ossos artificiais. Sim, minha gente, dá pra usar esse negócio no pudim e também pra fazer uma córnea artificial. Muito bom, né?
Ai.
Versatilidade é um nome.
Prioridades.
Perfeito.
E peito, sim.
Pô, cara. Ah, doutor, coloca aqui uma corda e um peito, por favor.
Vai todo mundo então, virar gente. O homem bicentenário, né? Tudo feito de biocelulose.
Seria simplesmente genial, né, cara? E tipo, gente, é fantástico. E eu juro que eu só fui ouvir falar dessa porcaria aí quando eu vi... Nossa, porcaria, né? Não, peraí, desculpa. Dessa maravilhosa...
Essa maravilha da tecnologia.
Essa maravilha da biotecnologia e da... E da biotecnologia, né? Claro, sempre biotec. É, recentemente. Tipo, fui descobrir isso aí, o quê? Ano passado, saca? Eu tava bem por fora. E eu falei, caralho, simplesmente genial. Genial, simplesmente genial. Só isso que eu tenho pra fazer. Maravilhosa demais. Completamente, completamente apaixonada. Eu gostava mais de biopolímero, mas depois que eu descobri a biocelulose, biopolímero...
Cara, eu queria falar uma coisa sobre o Etial. Porque é muito bacana que às vezes são três pessoas só. Só que dá preguiça de colocar os outros dois nomes e tu mete um Etial ali. Mas vai abrir um...
E foda-se, é, né?
Né? Aí depois vai abrir lá na Nature um artigo de relacionado à Covid e o SARS-CoV-2. Mano, tem 500 pessoas ali que escreveram um artigo. Como é que faz? Cada um faz uma linha? É porque... Foda.
Ah, cara,
cada um contribui com alguma coisa, né?
Cada um faz uma parte depois.
Teve gente ali que só financiou. Que só botou dinheiro pra dentro.
Queria ter dinheiro.
Tem a galera que só financiou.
Pra poder ter meu nome em vários artigos.
Já vi um caso de uma pessoa que pegou de outra... Botou só o nomezinho dela e depois que tava publicado, tava lá. Vale a pena.
Eita. Hashtag denúncia.
Contribuiu com o quê? Contribuí escrevendo meu nome.
Denúncia. Eu segurei o cartaz na apresentação.
Chamou Lati.
Exatamente isso.
Mas tá, o que eu ia comentar sobre esses AI aí que vem com 450 mil autores... É, geralmente financiamento, como o Anderson falou, mas tem muitos ali que, tipo, sei lá, auxiliaram em laboratório, só escrever mesmo deve ser umas três pessoas, se pá, ali, daquele monte de nome. E olha lá.
É,
se pá. E eu acho simplesmente sensacional meter o Etel na hora que eu tô escrevendo, porque é muito mais fácil do que colocar os nomes certinhos de três autores, é muito mais tranquilo colocar...
Flávio, tem lugar que tu coloca só número.
Sim, mas aí é ruim pra ajeitar a referência depois lá embaixo.
Caraca, sim, é um trabalhão pra fazer isso.
Tá, com o número aí, ó. Dá trabalho no final, né? A gente poupa o trabalho antes, mas aí depois dá trabalho no final. Mas é isso aí.
Mas...
É isso sobre isso.
Aí, traumas.
Enfim, né?
De referência.
Então vamos passar ao próximo tópico, né? A Flávia já deu um spoiler do que é. Então, a gente já sabe o que é biocelulose, a gente já sabe qual é a vantagem, as vantagens, né, dela sobre a celulose comum. E agora, o que é que a gente precisa saber? Quais são as aplicações da biocelulose de forma detalhada? O que é que você tem já de estudos, de pesquisas sobre isso? Vamos lá.
Como a Flávia falou, está sendo utilizado como curativo. A Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia ao SUS. Ai, pera. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia ao SUS emitiu o relatório número 340 de agosto de 2017, que aborda a utilização da membrana de biocelulose no tratamento de lesões cutâneas com perda de pele, úlceras venosas e arteriais, lesões por pressão, queimaduras de segundo grau e áreas doadoras de enxerto. Esse relatório destaca a celulose bacteriana como um dos biomateriais mais prósperos para a área da saúde, sendo obtida através de rotas de biossíntese por meio de bactérias de alguns gêneros que até a Flávia tinha comentado anteriormente, a rizóbium, sarcina...
Entre é que ela pula o gluconobacter.
É, porque eu vou falar só...
Cara, eu tava estudando o gluconaceto.
Trava línguas não, amore.
Olha o tempão que eu tava lendo aqui pra
gluconacetobacter, gurizada. Eu tava estudando essa porra esses dias, inclusive.
Pô, mas é um.
Gluconacetobacter. É. É um negócio bacana, porque são todas bactérias associadas a plantas. O que faz total sentido, né? Se você pegar para analisar o microbioma de plantas, geralmente você vai ter muito rizóbio, muito gluconacetobacter, muito agrobactérium também, ainda que ele seja um causador de doenças. Mas eles estão todos ligados intimamente à microbiologia de plantas.
Mr. Anderson.
Cara, né? Cara, eu tô tendo que ler muita coisa nos últimos dias também, então deixa eu botar umas coisinhas para fora aí. Que é bom pra...
Pega um balão, Anderson, continua.
Um pouco da sua misericordiosa inteligência, né?
Ok. Mas o rizóbio, ele é de fixação de nitrogênio, né?
É. Sim, fixador de nitrogênio.
Sara, é sábado, porque eu tava confundindo com a agrobactéria. Mas não.
A maioria das proteobactérias, no geral. Que mudou de nome, inclusive. É outro negócio que eu tô puto.
Não é mais.
Eu tô puto. Me perguntaram lá na página do Biotech Impacto no Instagram, e sim, eu tô muito puto. Porque proteobactéria, que era um nome muito legal, não existe mais. E eles mudaram pro Pseudomonadota. Pseudomonadota.
Ah, mano, tiraram o nome. Os caras estavam bebendo.
É. Quer o melhor? Firmicutes também não existe mais.
Sim, eu vi.
O
que ele virou mesmo?
Cara, Firmicutes virou Bacilota. Ó que coisa ridícula. Que coisa sem graça.
Vai ser o nome da minha cerveja, é isso aí. Bacilota.
Bacilota, pô, Bacilota é um nome. Põe Firmicutes, agora não é mais um filo? Então vira a tua cerveja, vira exclusivo.
Ó,
Firmicutes,
traz aí aquela lá, Cuts.
Engraçado que, gente, se vocês quiserem saber mais sobre a nova organização, né, da filogenética das bactérias, chamem o Mr. Anderson! Eu precisava fazer isso. Desde que eu entrei, tava esse negócio na minha cabeça, e ele gritando pro Neo lá no Matrix. Nossa, maravilhoso.
Nossa, verdade! Caraca, nunca me toquei nisso.
Achei exatamente aonde que eu li sobre aquela bactéria lá. Que são as bactérias endofíticas de rizobactéria. Particularmente, Azospirillo, Burkholderia, Gluconacetobacter e Herbaspirillo. Tá aqui o capítulo. O artigo chama The Plant Microbiome. Nome bem fácil de achar.
Porra, mas se você digitar The Plant Microbiome no Google, no Scholar Google, aí vai aparecer 455 artigos com esse título.
Não, esse é o original. É o do Thomas Turner, de 2013.
Ah.
Mas é só The Plant Microbiome, não tem nenhum subtítulo nem nada. É simplesmente...
É foda, né? Porque quando você dá o nome pela primeira vez, você pode, né, ser original assim, mas agora se a pessoa vai, outra pessoa vai escrever. Ela não pode
inclusive,
botar
The Plant Microbiome, eu tenho que botar... Tá, eu vou mandar pra vocês aqui o print. Eu coloquei The Plant Microbiome no Google Scholar e é o primeiro resultado.
Ah, a referência. Ó, mas é os outros, ó. The Plant Microbiome
at work. Tá vendo? Tem o at work.
Tem que ir complementando, porque já foi, né?
Dois,
então, tem
esses,
que ser
dois, esses outros dois aqui, o do Chalep e o do Berg, eu tô na lista pra ler ainda. Estão aqui, abertos, numa pastinha chamada Artigos do Navegador, que eu tô há uma semana esperando pra abrir.
Yes. Sim, a pastinha que a gente só vai jogando artigo lá e ela fica lá com Deus.
Eu me tornei a pessoa que eu mais temia, cara, que é a pessoa com 1000 abas abertas.
Eu sempre fui assim.
De coisas que tem pra ler no navegador.
Porque fica 20 abas abertas.
Uhum.
Eu preciso de mais RAM, urgentemente, pro meu PC.
Ah, eu botei 8 GB, eu botei mais 8, tô com 16 agora, Anderson, tá, ó. Supimpa.
Ah, eu quero fazer a mesma coisa.
Faz.
Vai liberar uma verbinha aí, e aí eu acho que eu vou conseguir upar.
Mas tá, continua.
Quer
fazer a mão aí, Anderson, continuando aí o tópico? Tratamento
de isso, né? Porque tem um artigo do Ribeiro, de 2016, cara. Que foi depositado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior. Puta que pariu, que nome grande, hein? Aliás, tem muito artigo hoje, né? Muita referência de artigo hoje. Tô achando muito científico esse programa. E esse trabalho, ele mostrou dados satisfatórios referentes ao uso da celulose bacteriana como leishmanicida. combatendo leishmania, causadora da leishmaniose. Se você pesquisar lesões de leishmaniose no Google, talvez você não durma essa noite. Principalmente se você pesquisar por leishmaniose tegumentar americana. Eu não quero acabar com essa noite, então fique na sua. E também como biocurativo. Eles criaram um nanocomposto de biocelulose e dietil-ditiocarbamato, chupa essa, para o controle da leishmaniose tegumentar. Além disso, eles comprovam que a atividade leishmanicida desse composto e também mostram que a aplicação do curativo sobre as lesões diminui o tamanho, sendo um tratamento que não é invasivo e tem uma alta possibilidade de aceitação pelo paciente. Porque a celulose, né, é um açúcar. E o outro produto à base de biocelulose, também desenvolvido, mas aí pela USP, busca a cicatrização de feridas em pacientes com diabetes que possuem grandes chances de desenvolverem úlcera venosa. A úlcera venosa, para quem não sabe, é uma ferida, que pode ser profunda, obviamente uma úlcera, né? E surge com mais frequência nas pernas, do joelho para baixo. Vai ser causado por má circulação de sangue, e a cicatrização é bem demorada.
Cara,
oi.
O maluco meteu um dietil de carbamato de primeira lá e falou sangue.
Sobre isso, é, e tá tudo isso. Bem. E os testes, sim, mostram uma melhora significativa. Então, tacar biocelulose pode ser o barato do barata pra úlceras na sua perninha. Ó que loucura, gente.
Esse aí na USP, inclusive, eu vi que eles estavam procurando cobaias pra fazer mais testes ainda, mas não sei se ainda estão.
O foda
não
de ser cobaia num negócio desse é que tu já tem que trazer a úlcera, né?
É.
Aí é foda, cara. Tipo, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né?
É, então. É massa que nesse exemplo aí, a gente já percebe o quanto esse composto, né, é foda pra tratar doenças de pele, né? Como a leishmaniose e a doenças causadas por... Doenças não, né? Mas a úlcera venosa que... Enfim, feridas profundas, buracos, uhum. Assim. Que difícil cicatrização, principalmente em pessoas que têm diabetes ainda, juntando mais a desgraça ainda. Então, lembra do que eu falei pra lembrar de uma informação antes, que ela retém bastante água, e é isso que precisa pra uma boa cicatrização, manter o local ali hidratado. Principalmente pra queimaduras.
Mantenha-se hidratado, pô.
Mantenha-se hidratado. Então, é foda, simplesmente foda, é isso. E eu comentei também da queimadura, Um estudo também do Araújo, et al., mais um. Araújo. De 2017, ele mostra que a aplicação do ácido hialurônico e a aplicação de biocelulose como curativo é um paciente que tinha queimadura de segundo grau, que é aquela que dói pra caramba. Uhum. Mas tá. No antebraço e no quirodáctilo. Porra, quirodáctilo direto, mano. Esse é o quê? Um pterodáctilo? Teve êxito na recuperação tecidual. Além disso, também o paciente ele não apresentou cicatrizes após o tratamento. Ou seja, além de usar para feridas extremamente difícil cicatrização, dá para se usar também para queimaduras. Queimaduras também, no caso, é um outro tipo de lesão que necessita de estar bem hidratado, né? O ferimento para poder cicatrizar bem. Eu ia comentar também sobre isso que eu falei. Tá, mas aí tu pergunta assim, ok, tá sendo comercializada essa brincadeira aí? Tá, tem uma farmacêutica de Curitiba chamada Voelo Pharma que produz biocelulose pra tratar queimaduras. Ele é feito com tecnologia 100% nacional e ele vai utilizar micro-organismos do gênero Saccharomyces e Acetobacter pra criar essa biocelulose, né, que vai substituir um curativo humano e substituir também temporariamente a pele humana pra fazer, né, a regeneração tecidual ali. Esse curativo, eles falaram que ele acelera a cicatrização das feridas, sejam elas superficiais ou mais profundas, e ele também tem uma ação analgésica, que vai causar alívio imediato da dor. Olha a propaganda que eu tô fazendo aqui, sem nenhum tostão. Outro ponto a favor do curativo...
De graça ainda. Manda brindes. Manda uma vaga na USP.
O nome desse curativo é membração.
Pra trabalhar, não pra estudar.
Pra estudar não, pelo amor de Deus, trabalhar. Vencendo a vida através dos estudos apurados. Outro ponto desse curativo é que o nome dele é membração, que é nome descurativo em si, e ele também reduz a formação de cicatrizes e diminui o tempo de internação hospitalar. Ou seja, eu acho que é até mais eficaz do que se utilizar pele de tilápia, né, também. Ele é, na real, tão eficaz quanto utilizar pele de tilápia para tratar queimadura, que já vem sendo utilizado também.
Cara, eu tenho duas coisas para falar sobre essa parte da queimadura. Três, na verdade. Pele de tilápia é super utilizada aqui, né, na minha região, no meu país, Pará, né? E muito boas pesquisas, mas quando a gente olha para a biocelulose, a gente vê que mesmo ainda tem, né, vantagem, sabe? A outra coisa que eu queria falar é o nome membracel. Membrana celular, membracel, é tipo você entrar numa clínica odontológica que se chama clínica odontológica. Mas ok, né? Tudo certo. É a criatividade.
Ah, cara. O da UFC é até mais legal, se chama Grafderm. Que é o próximo tópico.
E por fim, antes da Flávia continuar, ou o Anderson, ou a Lara, quem quiser falar. Eu acabei de esquecer. Tudo bom.
Então não era importante.
Credo, era assim.
Provavelmente não era importante.
Eu vou lembrar e depois eu vou falar. Ah, lembrei. Nossa, caraca, lembrei. A gente olha para esses relatos, né? Biocelulose, como o Anderson falou, basicamente açúcar. E tem alta concentração de água, né? Absorve bastante água, então... quando você tem, sei lá, a pele irritada, uma queimadura, e pode fazer o uso da biocelulose para tratar aquela queimadura. E quando a sua namorada, seu namorado, seu ficante, etc., estiver irritado, você dá o quê? Açúcar e água, entendeu? Dá um chocolatinho que é tudo certo.
Açúcar, então, né? Claro.
Era essa coisa super importante que eu tinha para falar, tá vendo?
Ah, tá bom.
Estou incentivando os ficantes de vocês a darem chocolate.
Isso não é tratar ficante como ficante.
Caraca, isso aí foi muito específico.
É, né? O jeito certo é como?
É com murro na costela. Jeito...
Vai, Lara. Vai, Lara. Você, que é uma pessoa que não se apega.
Não, gente, não
ficante,
tem
apego. Conta pra gente.
Tô namorando, pô. O ficante que eu tava sendo fiel. Tá vendo, gente? É um caso pra você não seguir. Não pode tratar ficante que nem gente. Como se fosse gente, não pode.
Tem que tratar como uma pessoa normal.
Não pode, pô. Tem que ser só oi, fica e pronto, tchau. Esquecendo.
E abraço.
Então... não, gente, mas eu tô feliz, tá tudo bem. Eu também pesou o clima. Isso é meme.
Acho que ela mete pra não fazer, mas ela fez e recomenda.
Exatamente. É sobre isso.
E não tá tudo bem.
Não tá tudo bem, não.
Pronto, começou. Caso de família aqui, caso de família não.
Então, gente, aconteceu.
Como é que você conheceu ele? No presídio. Aí eu fiz a tatuagem com o nome dele um dia antes, fui ver ele.
Eu não sei nem o que comentar agora, eu tô só sentindo aqui, na verdade, essa bomba.
Cadê o Gabriel? Eu lembro disso. Nossa.
Cara, que saudade do Gabriel. Se o Gabriel tivesse aqui, ele ia entender.
Eu entendi, é um vídeo que tem a mulher falando, entrevistando.
A mulher não,
a Cristina.
A Cristina Rocha. É. Simplesmente maravilhosa.
Sim, sim, sim.
Eu tô um pouco off da Cristina Rocha agora, eu tô falando com o idioma da Isabela Buskov.
Também é maravilhosa.
Eu só utilizo esse tipo de frase no meu cotidiano.
Imediatamente tenho crise de ansiedade.
Como a Kellen, pra falar sobre a biocelulose, uma obra-prima.
Sim, eu simplesmente achei, no meu ponto de vista, uma obra-prima.
É uma obra-prima.
Ai, mas uma mulher vista. Inteligente, sim, bonita, fala. Sedutora, cheia de energia, essa é a biocelulose. Mas tá, vai. Bora pro último tópico aí. Vai, Lara, mete a ficha aí no último.
Falando em obra-prima, vamos falar sobre a Grafderm. desenvolvimento de um curativo à base de biocelulose e grafeno por pesquisadores da UFC. O Grafderm é um curativo com atividade antimicrobiana, que restaura o tecido da pele com mais rapidez e menos custo. Muito bom. Ao mesmo tempo em que atua no controle das condições fisiológicas para a restauração do tecido epitelial, ele apresenta propriedades antimicrobianas, o que acaba por diminuir o tempo do tratamento e elevar as vantagens do novo produto ante os curativos tradicionais. Aponta o professor do Departamento de Engenharia Química da UFC e coordenador do projeto, Rodrigo Silveira. Além de absorver o excesso de fluidos provenientes da lesão, o curativo consegue manter a umidade adequada no leito da ferida, auxiliando na proliferação das células epiteliais. Por ser flexível, também se adapta facilmente à superfície da lesão, mas mantendo uma baixa aderência, o que evita dano ao tecido reparado durante as trocas de curativo. Eu só lembrei daquele dos band-aids, quando a gente colocava, que tinha que tirar com...
Que ele arranca... Ele arranca a pele tudo de novo.
Não, exatamente. Não via de nada, só estresse.
Na real, essa tática é pra sempre você precisar ficar comprando, né? Porque tua pele nunca sara. Você bota, arranca, bota, e aí compra outro e assim
desvendando os segredos aí da indústria farmacêutica.
A indústria farmacêutica, isso aí. Ah. Né? Indústria farmacêutica é muito...
Muito espertinha, perspicaz,
né? Que ela consegue vender 35 mil Viagra.
É, e ainda assim consegue faltar de pirona no SUS, né?
Pois então, né? Vocês viram... Não, agora, vamos militar agora? Vamos. A gente não militou hoje.
Eita, inclusive... achei.
Inclusive, vocês viram a última que foi da prótese peniana?
Não.
Não vi.
Gente, pra piorar, vocês já achavam Viagra ruim, né? O governo, ele comprou 60 próteses penianas para o exército, num valor de 3 milhões e meio de reais.
Nossa!
As próteses variam do tamanho de 10 a 25 centímetros. Eu acho que é de... Acho... Uhum. E é isso, fiquem com isso.
Esses militares, hein?
É leite condensado, é Viagra, prótese peniana. Caraca, mano, isso aí é American Pie?
Mas os caras estão de pombalecido também, né? Só pintando meio fio. É...
Pintando meio fio? É, gente. É isso. Eu simplesmente nem me surpreendi. Eu vi esse negócio de tarde e eu falei assim, tá bom.
Não, o Brasil, você não se surpreende mais com nada. Você vê as coisas, ficou... Não, isso com certeza é sério. Pode ser a notícia mais absurda que eu sou.
É... E eu ainda não acabei de ler 1984, então eu ainda tenho crise de ansiedade lendo o livro e olhando pra situação do país.
Cara, Black Mirror tá aparecendo assim, ó. Nada. Simplesmente tá aparecendo completamente sensato, algo normal, saca? Em comparação. Que olha, assim, ó.
A realidade aí, né? Batendo a ficção.
A vida imitando a arte. Isso é globalização. Plim, plim.
Ai, gente, socorro.
Quem lembra dessa pérola? Vem aí.
Cara, eu... Muito tempo que eu vim desde a última vez. Mas eu lembro.
Obrigado.
Eu lembro. Eu assistia muito TV quando era criança. Mas... Enfim, a Lara comentou do Grafderm, hein, moço? Do voltar pro episódio. É... Eu até coloquei isso daí, não tinha colocado isso aí no roteiro, né? Porque eu vi que era da UFC. Eu pensei assim, será que alguém conhece o professor daqui? Mas aí não tem mais ninguém da UFC aqui. Na verdade, tem a...
Que triste,
a
né?
A Lívia.
É, na... Tem a não, tem a Lívia e a Lívia. Antes era...
Lívia.
Antes tinha a UFC inteira quase aqui, agora tem a Lívia. Mas... Uhum. Ah, mas é. E aí... Eles estão, pelo que eu andei lendo, eles estão com um projeto, ele está entre os 10 projetos para ser aprovados na segunda fase da chamada pública de empreendimentos e soluções na base tecnológica da área de grafeno. Eu não entendi muito bem aonde que entra o grafeno.
De nióbio.
É isso que Bolsonaro vai aprovar isso daí, ele vai estar no exército, tem grafeno.
Por isso que te botaram não, grafeno pra esse homem. Às vezes nem tem, botar só o nome.
É. Bota grafeno que o projeto é aprovado.
Bota grafeno. Bota grafeno e bota escola fantasma aqui.
Então.
Que os caciques lá do, de você sabe onde aprovaram, que tá tudo certo.
É. Enfim, o coordenador do projeto, ele falou que agora eles estão, né, esperando a parte, né, de, né, ter mais investidores interessados no desenvolvimento para, né, aumentar o escalonamento da produção e também fazer a comercialização dele, afinal, é eficaz. E é basicamente isso, você pode utilizar esses produtos para fins simples, entende? Simples e são extremamente necessários, né, no dia a dia. E eu também tava lendo que se você combinar ele com ácido hialurônico, com alguns outros compostos, você pode fazer produtos cosméticos, como máscaras faciais e coisas do tipo. Eu vi até um que a Kim Kardashian tava fazendo uso. Eu só não lembro qual era o nome dele, mas aí eu fui pesquisar sobre biocelulose cosmética e aí a Kim Kardashian tava usando um e aprovando super que os lábios dela estavam ficando incríveis. Ela tava usando um, tipo, passando no lábio. E também você pode fazer uma parada mais tech, né? Tipo, você pode combinar com a parte de nanotecnologia e com a parte de... Enfim, mais tech, né? Nesse caso, infelizmente, não achei nada, assim, feito no Brasil. Mentira, na verdade, eu vi, sim. Tem um que... Mentira, eu vi. Tem um que alguns pesquisadores brasileiros, eles também...
Eu tava lá.
Eu era biocelulose, eu era bactéria. Tem alguns brasileiros, eles descobriram, né, que a biocelulose, junto com a nanobiotecnologia, para criar nanocompostos multifuncionais de fibroína, que iam reforçados com biocelulose. A fibroína é a proteína que é feita pelo bicho da seda. Ou seja, é a seda produzida pelo bicho da seda. Então, combinando junto com a com a nanobiotecnologia entregando ali biocelulose e lince composto, eles conseguiram simplesmente reforçar a seda do bicho da seda junto com a biocelulose. Simplesmente sensacional. E claro.
Maravilhoso.
Enfim, várias outras oportunidades, afinal, assim, o céu é o limite quando se trata desse composto. Então, por que não, né, mais tarde? Se o Dr. Ray estiver ouvindo isso, certamente ele vai fazer um silicone à base desse negócio aí, certeza.
Ah, o Dr. Ray eu não sei, mas o Dr. Gay do Comédia MTV faria.
Eu tô ligado.
Ai. Boa tarde. Boa noite, Dr. Gay.
Gente, inclusive, onde será que ele anda, Dr. Ray? Nunca mais vi.
Deve estar sendo candidato a deputado.
Ah, é.
Ou continua na RedeTV. É.
Não, a RedeTV tá falida.
Então ele tá lá mesmo.
Ah, mas em que momento a RedeTV teve com grana?
É. Então.
Talvez. Ó, vamos ver o. Ó. Rapaz, ele teve Covid. Vou abrir o Instagram do Dr. Ray.
Ele teve Covid?
Dr. Ray tem só meio milhão, tá?
Ah, como assim? Ele é cara da beleza e tem só meio milhão.
Só meio milhão, 564 mil.
Ih, tá flopado, hein?
Ah, viu?
Cirurgião plástico em Harvard Grad. Beverly Hills. Mas tem e-mail do Yahoo, porra.
O e-mail do Yahoo é tipo dele.
Ele tem, o e-mail dele é do Yahoo, cara. robertraymd@yahoo.com. E aí tem uma rosa do lado.
Ah, não acredito.
Cara, o último negócio que ele tem... Ó, as últimas coisas dele. Tem uma postagem com 800 views. É um vídeo de 800, viu? Dr. Ray manda mensagens para você. www.memo.me.
Caraca!
800 views. 800 views.
Então esses 500 mil seguidores dele são tudo comprado.
Deve ser tudo árabe. Aí tem uma foto com a Sabrina Sato de 3 mil likes.
Por causa da Sabrina Sato,
comprado,
né?
Gente.
Com 500 mil seguidores, 3 mil likes, esse cara tá comprando.
Com a Sabrina Sato, não é? Tipo... Entendeu?
Nossa.
E ela não tá marcada na foto.
Oh.
Ela não está marcada na foto, tá? Só queria deixar
registrado. Ela não sabe, então. Ela não sabe que
essa é um... Ele é um idoso confuso com a tecnologia, acho que ele nem sabe usar o Instagram.
Ele tem minha
assessoria, não manja do Marte.
Cara, ele faz as coisas tipo, pergunte qualquer coisa, é só me pedir que eu respondo. Mande uma pergunta para mim lá no memo.me.
Por favor, por favor, interaja comigo, eu estou pedindo para você.
Asilo.
Cara, esse Instagram...
por favor.
Esse Instagram dele, cara... Cara, nossa, é muito Instagram que não foi feito pra ser comercial, sabe? Definitivamente não é comercial aqui, não.
Uhum.
É um negócio, cara, que você não quer essa marca, não.
Esperar de onde é um profissional que começou na época da internet discada, né? Então, assim, não tem como.
Nossa, ele postou um print no story. Memórias top com Sabrina Sato TV, bandeira do Brasil.
Não, não. Tá, gente, vamos.
Nossa, gente, não. Abra um perfil do Dr. Ray lá e... O Dr. Ray não era Minion?
Qual é o arroba dele?
Dr. É Dr. Robert Ray. Vou mandar aqui pra vocês também. Tem mais programa ainda? A gente não acabou o roteiro, não?
Então, gente, daí eu tava pesquisando aqui. Só pra dar uma atualização pra vocês. O projeto lá da UFC já foi aprovado. Saiu a notícia em 2021, em julho, foi até noticiado pelo G1, e foi um dos 10 projetos aprovados na segunda fase. Sim. Agora já tá indo pra atividade em vivo, e daqui a pouco teremos peito de silicone, de peitos de biocelulose, biodegradável e ecologicamente correto.
Eu comentei isso? Não lembro se eu comentei. Mas enfim, ele passou da segunda fase e é isso aí. Agora é só esperar investimento. Muito bom, né? Pesquisa brasileira, quando quer ir, nossa senhora.
Esse foi o Biotech em Pauta. Em nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente sua audiência.
Eu meteu em nome do...
Siga
pai.
Nossa
página. Eu achei que você ia meter um em nome do pai.
Nossa, tá escrito aqui. No roteiro.
Não,
tá bom,
não.
Vamos de novo.
É porque você falou sério, parece um padre.
É. Gente,
que ele fala serinho.
Tá bom, ai. Então, em nome de toda a equipe do Biotech em Pauta.
Em nome do pai. Tá passando padre que é medo. Em nome do pai.
Ô pai. Não, quem falava o pai?
O Henrique Cristo,
pô. Em Cristo.
Nossa, caramba.
Ai, cara, só quem
viveu sabe. Só quero a memória aqui minha.
Cara, a galerinha que nasceu em 2005 e tá no TikTok não deve fazer ideia de quem que a gente tá falando.
Pô, Henrique Cristo. Ai, saudade. Ai, aquelas meninas.
Ai, gente, tô no pânico.
Ai, socorro, que época de glória. Era muito estranho aquilo, mas... Gente que não conhece, procura aí. Henrique Cristo.
Era muito problemático.
Era muito maravilhoso do que era a TV brasileira na década passada. Ah, Pedro, pode ir.
Cristianismo.
Em nome do pai.
Eu acho que tem que tirar esse nome daqui, eu acho. Assim, só uma sugestão, né, pra equipe aí e tal. Pra equipe de roteiro, vulgo eu.
Então. Em nome...
Mas tudo bem, né? Eu agradeço imensamente a sua audiência. Siga nossa página no Instagram e no Twitter, @biotechempauta, para saber de todas as nossas novidades e dos nossos stories do ADN. Acesse o nosso canal no YouTube, que é youtube.com/biotechempauta. Lá tem os áudios dos episódios resumidos e o nosso canal na Twitch, que por enquanto está desativado.
Mas você quer, quer deixar o sub lá? Twitch, mas... Não tem problema, não. Você quer dar dinheiro pra gente não. Trabalhar? Não tem problema, não.
O canalzinho da Twitch, www.twitch.tv/biotechempauta. E também temos o nosso blog, biotechempauta.blogspot.com. Fique bem, fique em casa, fique com a gente.
Tchau, gente. Até semana que vem.
Valeu, gurizada. Grande abraço.
Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo.